Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 10. Antes de dar conta da primeira e memorável entrevista que aqui é a terrível Dona Leonarda da Comebi contra o seu compadre Quintino, peço ao leitor que me acompanhe de novo à minha casa, onde iremos encontrar o nosso extravagante João Alberto, estendido sobre a cama, a fumar voluptuosamente um charuto dos que encontrara na algibeira do seu substituto de morte. Então disse-lhe ao entrar no quarto:
Como vai isso?
Magnificamente, respondeu ele. Sinto-me melhor, Da.
Ah!
Vejo que não há para a saúde, para o bom humor, como algumas horas de morte e um passeio ao cemitério de São Francisco. Gostei tanto da brincadeira que, se fosse homem de recursos, havia de lá e toda a semana, e trutrucachão e puxado pelo bilo burrinho da misericórdia. Bem volvi eu. Mas deixe por enquanto as considerações, e passemos uma revista nas algibeiras da Clifraque, porque desconfio que encontrarei alguns esclarecimentos úteis para as minhas pesquisas. Então o senhor quer me revistar as algibeiras, perdão. Não lhe quero revistar as algibeiras, as suas, mas sim as algibeiras do fraque do homem que eu procurara. Que procurara, explique sim. Aquele sujeito que ficou no cemitério é o homem que eu procurara. Para negócios particulares, não. Desde que eu me apossei do lugar, da roupa, da carteira e do nome daquele pobre homem, entendo que sou o seu único representante sobre a terra e estou disposto a responder por ele. Diga, pois, o que deseja do meu infeliz cliente. Os seus negócios tratam-se comigo. Já lhe disse que são negócios particulares e só tratáveis com ele próprio. Quero dar uma busca nessas algibeiras, porque é natural que o miserável trouxesse consigo algum documento dos seus crimes. Ah, ele era um criminoso. E piores. E que lhe queria o senhor? Matá-lo. Sim, com certeza. E não poderia o amigo, um pouco de boa vontade, substituir tivesse a intenção por outra sim? Visto que agora, neste bom momento de repouso e ventre cheio, não me seria muito agradável cumprir com essa desagradável formalidade. De que formalidade está o senhor a falar? Da formalidade de morrer pelo meu homem. Já não lhe disse que aceitei com todos os lugar vago que ele deixou no mundo? Vago parece-me você? Vago e cínico? Também, mas confesso que neste momento não estou muito disposto a morrer. Ponhamos de parte esta questão por enquanto e mais tarde entraremos em qualquer acordo. Pode todavia ficar tranquilo, que se faz muito empenho em matar o Castro Malta, eu não fugirei ao dever.
Descanse.
O senhor é idiota. É exato do talvez, mas veja, vós se pode herdar um pareceio tem preciso dormir. Vandrinho, o ressuscitado bocejava, meio encolhendo-se na cama e aconchegando-se aos travesseiros. Olhe, acrescentou ele, se faz muito gosto em revistar-me as algibeiras, reviste-as durante o meu sono, se quiser roubar o dinheiro que aí tenho, peço-lhe obsequio de não roubar tutu. Deixe-me alguma coisa. E bocejava de novo, eu. Para não lhe distrair o sono, deixei de responder e saí do quarto. Daí a pouco o boêmio ressonava como um porco, e eu tratei de apoderar-me da roupa que ele lhe trouxera do cemitério. Principiei a revista pelo fraque, passei depois ao colete e afinal às calças. Encontrei os seguintes, cujos objetos inventariei em uma folha de papel, que hoje se acha em poder do compadre de minha sogra. Uma carteira com três bolsos, havendo em um deles uma conta de charutos da Casa Vanesa, um pedaço de papel suimiju e roto, no qual se liam os seguintes versos. Amei-te um dia, ó. Que triste sorte. Amei-te muito, amei-te por demais, visto que tu, mulher, eras mais forte do que. O resto não se podia ler. Havia ainda nesse bolso da carteira um décimo da Loteria de São Paulo, uma receita passada pelo Dr. Silva Araújo, e uma pequena trança de cabelos castanhos amarrados por uma fita azul, toda nodoada de óleo cheiroso. No outro bolso da carteira encontrei duas notas de 20 mil réis e uma de 10. Ao lado das notas, outro décimo da Loteria de São Paulo e uma cautela do Monte do Socorro, o que constava de um broche de ouro em forma de coração, guarnecido por um chuveiro de diamantes. Calcule-se o interesse que me produziu essa denunciadora cautela, logo que me saltou à cabeça a ideia de um broche lustrante naquelas condições que possuía minha mulher. Foi já com as mãos trêmulas e o coração aflito que prossegui a busca no terceiro bolso da carteira. Encontrei uma fotografia. E adivinha-se de quem? Da Janite. Nas costas do retrato lia-se escrito em bastardinho: A mon petit bien-aimé. E grudado ao fundo do bolso estava uma estampia do correio. Passando a segunda algibeira do fraque, encontrei um maço de papéis, que trarei logo de inventariar, declarando pelo seguinte modo o que eles continham. Alves. Se já não precisas da nana, devolve-me-a, que o dono ma reclamou por duas vezes. Costa Rosa 2. O senhor João Alves Castro Malta deve a Gaspar Leite R$5.000 em importância de um jantar. Recebi, 8 de novembro de 1883. Gaspar Leite Seite, Joazinho. Espero-te hoje. Meu marido está de serviço. Tua. A letra deste bilhete que não me era conhecida. Fiz 4. Que o meu Castro Malta, segunda-feira, mata um peru e minha filhinha fiz anos. Venha jantar conosco. Se quiser pode trazer o Melo. P. Não esqueça o violão. Mendonça de Freitas. 5. Estou cansado de procurá-lo em casa e na rua. O senhor tem caçoado deveras comigo. Pensei que tratava com um homem sério e tratei com um velhaco. Se até o dia 30 e um dez meses o senhor não pagar o que me deve, entrego a sua conta a um procurador. Tomás Cardoso.
6.
João Alves, me aprontas o discurso. O dia do casamento está a bater à porta, e tu bem sabes que eu prometi fazer um improviso. Teu primo amigo, Cazuza. O sétimo documento era um artigo de fundo cortado à Gazeta da Tarde. 8. 6 cartões iguais de uma casa de móvel. Um lápis com bainha de metal. Cira Rua, 1º de março, né? 020. Procurar no escritório dos fundos a ordem o senhor comendador Noléu da Silva Braga para entregue a chave de sua chácara. Em 14. Amônia 30 gramas. 2 os 100 gramas. Nessa algibeira havia mais 2 charutos e um caderninho de mortalhas abebadi. Passando ao bolso de fora do fraque encontrei um lenço barrado de azul, com monograma composto de um A, um C e um B. Este lenço cheirava a água da colônia misturada com fumo. Nas algibeiras de trás havia um outro lenço sem marca e enxovalhado e uma caixa de fósforos de pau. Nas algibeiras do colete encontrei um relógio, cuja corrente pendia a uma das casas dos botões, uma fosforeira de platina cheia de fósforos de cera, uma pequena chave de trinco e uma outra de gaveta, um botãozinho de colarinho, obra de madreperola, 3 níqueis de R$200, os 2 embrulhados em papel, ainda um décimo da loteria de São Paulo, um limpador de unhas, um pedaço de papel em que estava escrito Rua do Conde Deun. 8 e mais um vidro esfumado de óculos ou lunetas. Nas calças encontrei R$4.000 em notas miúdas, 8 cigarros, um pedaço de velherina, um canivete, e atrás, perto do cos, em uma algibeira disfarçada, havia um revólver de 6 tiros, completamente carregado e em descanso. Já desanimado e abandonaram o na roupa do miserável amante de minha mulher, quando descobri o bolsinho da luva, e aí, rebuscando avidamente, encontrei uma carta que me elucidou mais do que todos aqueles documentos e da qual dararei-te ao leitor no seguinte capítulo. A essa carta devo o bom resultado das minhas pesquisas. Mas não precipitemos os acontecimentos.